Política.
A gente começa falando sobre obras inacabadas. Hoje, o assunto dentro da série, dentro do tema, são as creches que estão paradas em Baía da Traição, Rio Tinto, Bahia e Conde. Foram as cidades visitadas na segunda reportagem da série, que está sendo exibida no JPB2 e no Bom Dia Paraíba e comentada aqui na CBN, Laerte.
Carla, essas são algumas das cidades. A gente tem, de acordo com o próprio Tribunal de Contas da União e o Ministério da Educação, mais de 60 obras na área da educação paradas aqui no estado, ou escolas, ou creches, ou ginásios. Obras que estavam sendo financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O fundo parou de repassar recursos em algum momento, e agora, no governo Lula, elas estão e devem ser retomadas. Pelo menos é o que o governo federal promete aí num pacote de obras que devem ser retomadas aqui no Brasil. Algumas delas não foi por conta de recurso do FNDE, foi por conta da mudança de gestão, muitas delas por incompetência mesmo do gestor e não continuar e não correr atrás com mais esforço para concluir. E o que é que a gente tem? Por exemplo, Baía da Traição, o que é que a gente encontrou lá? Baía da Traição, a gente tem obras inacabadas de creche na aldeia São Francisco e na aldeia São Miguel, que a gente foi. Lá, a empresa fez um projeto errado de um teto e simplesmente abandonou, e a prefeitura não conseguiu retomar a obra, mesmo tendo dinheiro em caixa. Tem R$800 mil em caixa, mas não conseguiu retomar a obra. E a população, claro, da aldeia, os indígenas, ficam na bronca, estão indignados, porque simplesmente precisam colocar os filhos numa van ou no ônibus para ir para uma escola na cidade, tendo um prédio na aldeia abandonado. Vamos ouvir algumas dessas pessoas.
Seria mais próximo, não teria que se destacar de uma aldeia para outra.
E nem pegar ônibus, né?
Isso mesmo. Eu acho assim, a indignação, né? Porque começaram a construir e não terminaram.
A van não entra aqui. Muitas vezes eles não vêm para cá. Eu pego ela ali na frente. E se fosse aqui, seria melhor, mais fácil para mim, né? Porque eu ia lá ver o movimento da... Como é que ela ficava lá. E como eu não tenho transporte para estar indo lá direto, não tem como eu ir. Aí fosse aqui, era melhor, né? Para mim, né? E como para todas as mães.
Um sentimento de revolta, de dinheiro público perdido. Eu tenho um desgosto de ver as pessoas ir para outras localidades.
Aí você já viu, né? A obra que começou em 2015, tinha um convênio que foi firmado entre 2013 e 2014, já está abandonada, tem muita infiltração, muita rachadura, vai ter que usar dinheiro, mais recurso nosso para concluir. Tem R$800 mil em caixa e a empresa abandonou porque o fiscal encontrou um problema lá em 2015. A prefeitura não conseguiu concluir. Não sei qual foi não dá para a gente saber qual foi o tamanho do estímulo, né? No sentido de concluir. O fato é que a obra está lá e a população na bronca. Em Rio Tinto, Carla, também no Litoral Norte, você tem uma obra que começou em 2013, o convênio foi assinado em 2013. E ela só ficou pronta há 2 anos e meio, no final de 2020. Só que, incrivelmente, a obra não está funcionando. A creche não está funcionando. Quando eu falo pronta, é a parte física. A própria prefeita atual, Magna Gerbasi, falou comigo por telefone e admitiu: olha, essa obra ficou pronta no final de 2020, mas eu não tinha recurso para equipar e colocar para abrir. O fato é que você tem uma obra que fisicamente está pronta, mas que não serve à comunidade. Então, do nosso ponto de vista, está inacabada. Até porque, quando a gente foi lá, a gente viu já o prédio todo deteriorado, falta equipamentos, a estrutura. A própria prefeita, ela entende, olha só, ela diz que para ela a obra não está inacabada. E eu tive que dizer: ó, prefeita, está inacabada porque não está servindo a população. E ainda para abrir precisa de equipamento, reforma e novas estruturas. Então, ela está inacabada, né? E aí o que acontece? Rio Tinto está esperando essa creche, já gastou mais de R$1 milhão. O ex-prefeito conversou comigo ontem, Fernando Naia, e ele disse: olha, eu entreguei a creche no final de 2020. Quando ele fala entregar, ele entreguei a parte estrutural, física, com prestação de conta feita. Mas não sabe por que a obra não continuou. A população também reclama.
Fico triste, porque não é só meus filhos que
precisa de uma creche, mas tem muitas crianças que a mãe também não pode colocar na escola porque ainda não pega, né? Porque a escola só pega a partir de 2 anos e 6 meses, se eu não me engano, aqui.
Em Bahia, duas obras que estão em situação extremamente precária. Uma a gente foi, que é na Imaculada. Também, mais de 10 anos, a estrutura está lá, parou em 2015 a obra, tá, tem que se refazer tudo, a população é desesperada, porque é aquela história, você ou vai ter que pagar para colocar num berçário ou num local particular, ou você deixa com a mãe, ou deixa de trabalhar, e aí você tem toda uma cadeia sendo atingida, né? A cadeia produtiva da família, você tem a questão psicológica, você tem a questão do aprendizado da criança, a gente sabe da diferença que é uma criança que começa cedo na escola com todos os estímulos e aquela que não começa. E a gente vê relatos em Bahia de gente que diz o seguinte, olha, às vezes a pessoa quer uma creche porque tem que comer. É onde vai comer, na creche, onde a criança vai comer. Outras vezes precisa da creche, inclusive, para ele não ficar na rua, porque a mãe vai trabalhar e deixa lá com a avó, e às vezes a avó não tem condições de criar, ou deixa com a vizinha, e a vizinha também não está tão preocupada no processo de criação. Então, a gente tem aí Sonora de Bahia, vamos ouvir.
Dinheiro jogado fora é uma tristeza muito grande que dói para a gente que necessita. A gente necessita, não só eu, como outras pessoas aqui na rua, precisa dessa creche. E tem uma menina que a bichinha trabalha, sai de manhã, as bichinhas dela ficam no meio da rua, porque não tem onde deixar.
Dinheiro nosso que foi gastado em vão. A gente que trabalha, a gente que procura sempre estar certinho, paga imposto, e hoje está um bem desse daí. Não sabe para onde que foi o restante do dinheiro.
Uma creche dessa era para ter terminado, ver o menino aí tudo brincando, correndo, estudando, né? E muitas mães vão trabalhar, não tem onde deixar. E às vezes não tem nem o que comer em casa, gente. Não tem nem o que comer. Aí às vezes vem para a creche já que é para comer.
E para finalizar, uma obra no Conde, uma creche que começou em 2018 e ainda não foi concluída. E está lá aberta, é desprotegida, já estão levando os equipamentos, isso ocorre muito, as pessoas entram, começam a levar portas, começam a levar fechadura, isso está ocorrendo lá no Conde. Eu conversei com a ex-prefeita Márcia Lucena ontem, que foi quem começou a obra em 2018, ela disse que em 2017, quando assumiu, tinha esse convênio, ela retomou o convênio, houve dificuldade para fazer isso, conseguiu o recurso federal para iniciar, e nos dois primeiros anos foi só para tentar regularizar. Em 2018 iniciou a obra, com recursos do governo federal, que ainda tinha do convênio, e com recursos próprios, mas aí o governo Bolsonaro não liberou mais recursos. Mesmo assim, segundo ela, deixou com 65% da obra executada e para ser concluída na nova gestão. E isso não ocorreu, né? A gestão atual disse que houve problemas com a questão da regularização do terreno e que também houve problema com recurso. Com relação ao terreno, a própria Márcia Lucena mandou um documento dizendo que não tem problema no terreno. Quando ela deixou a prefeitura, com o terreno regularizado, inclusive com o documento que mostra que o espaço é da prefeitura. Aí, o que é que a gestão atual diz? Que vai resolver agora com o PAC, né? Fazer uma nova pactuação e tentar, a partir desse programa de retomada de obras inacabadas do governo federal, conseguir concluir. E é isso que a gente deseja agora com essas obras, principalmente de creches. Todas essas obras de creches financiadas pelo governo federal, que estão inacabadas, João, elas podem ser concluídas agora com o programa de retomada. O FNDE está convocando prefeitos para isso. E olha, a gente não pode aceitar que uma cidade tenha um espaço pronto ou quase pronto de uma creche e essa creche não seja concluída, seja por falta de dinheiro do governo federal ou municipal. É preciso que se encontre uma maneira. A gente está falando de um direito fundamental que vai fazer total diferença para a sociedade de maneira geral. João.
Laerte, às vezes eu fico com a impressão que todos os problemas da Paraíba, dos municípios paraibanos, serão resolvidos pelo PAC, né? Não sei se você já percebeu isso, mas sempre que a gente questiona alguma coisa, seja em obra de município, do estado, todo mundo diz, não, isso aqui vai ser resolvido pelo PAC, isso aqui vai ser solucionado, o andamento vai ser dado através dos recursos do PAC. Ora, sinceramente, eu vejo que muitas vezes se renovam as promessas sem que os gestores apresentem soluções mais factíveis, mais claras, né? Porque esperar somente pelos recursos do PAC, acho complicado isso. Se bem que, naquela última apresentação que tivemos no segundo lançamento do programa em João Pessoa, ficou bem claro que, além dos recursos que já estão dotados, né, por parte do governo federal, há 136 bilhões de reais ainda disponíveis para que gestores municipais e estaduais possam pleitear através, com projetos, a aquisição, né, digamos assim, desses recursos. Então, vejo que há ainda essa sobra, mas, sinceramente, eu não acredito que conseguiremos sanar todas essas mazelas, porque são verdadeiras mazelas mesmo, você ter obras, como você está citando aí, inacabadas, um prolongamento da execução de anos, obras que seriam fundamentais para o aprendizado dos estudantes, das crianças nesses municípios, o que a gente observa é que faltam até respostas a esses gestores, e ultimamente, como eu disse no início, todos eles estão recorrendo a essa vara de condão, né? essa mágica ali que se coloca hoje no país inteiro, chamado Programa de Aceleração do Crescimento 3, cujo 2 e 1 não foi executado como deveria, inclusive, né? Várias e várias obras foram deixadas em andamento ao longo dos últimos anos por parte do PAC 1 e PAC 2. Tomara que isso não se repita no PAC 3, né? Porque aí teremos mais esses problemas a serem equacionados mais à frente.
Vai. João, no caso das creches especificamente, a gente tem uma clareza, Carla, enorme de quantas escolas a gente tem paradas, quantas creches paradas e quantos ginásios parados, sabe, João? O governo federal já sabe que vai ter que destinar mais recursos para essas obras que estão paradas, porque algumas vão ter que ser derrubadas para recomeçar. Já sabe disso, já tem monitorado, está no site, é transparência, a gente consegue perceber isso.
Que desperdício,
e diz, inclusive, né, que vai mandar o recurso para a prefeitura, desde que a prefeitura apresente um novo projeto, com regularização do terreno, com as adaptações necessárias. É desperdício mesmo, mas é aquela história, dos males
o menor,
a gente vai ter a obra. O que a gente não pode mais admitir, em 2015 eu fiz uma série sobre obras inacabadas e também fui para muitas creches inacabadas, creches padrão, né? Aquelas creches padrões que você tem, por exemplo, que você tem uma estrutura gigante para atender muita gente da cidade, cidades que não têm espaço para crianças.
Naquela época, Laércio, qual era a promessa?
A promessa é que o recurso não tinha recurso, a empresa parou. Tem muita coisa que é o seguinte: às vezes o projeto é mal elaborado, João, e a empresa não consegue concluir. Às vezes é uma fiscalização errada, às vezes de fato é a paralisação do recurso. Você contrata uma empresa, olha só, tem muito exemplo desse: você contrata uma empresa que não tem capacidade financeira de fazer uma obra. Aí, por exemplo, o governo federal, o FNDE, demora um tempo a mais de passar o recurso, porque demorou a medição, e essa empresa não tem mais capital. E o que é que ela faz? Abandona a obra. Por mais que a prefeitura vá tentar punir, ela fecha o CNPJ ou deixa o CNPJ largado, e o dono abre um outro CNPJ e participa, às vezes, da mesma licitação na cidade. Isso ocorre muito. E ganha de novo. Isso quando a gente está falando de que é abandono, né? Mas tem obras que a empresa ganha a licitação, que é a empresa de fachada, e a prefeitura assume a obra. Só que a empresa cai fora e a prefeitura não consegue terminar a obra. E depois, para explicar isso, né? E aí, claro, encontram brechas nos órgãos de controle que não tem pernas para fazer toda a fiscalização, né? Acompanhar tudo, e acaba acontecendo isso aí, a gente depois de 10, 15 anos tendo que discutir sobre obras que deveriam estar prontas. Nesse caso das creches, dói muito, porque a gente sabe que tem algumas cidades que não tem nenhum tipo de atendimento dessa forma. Não tem. E aí o que acontece? Só para a gente entender, para finalizar, de 2 a 6 anos e meio, a creche é fundamental para que a mãe, depois de 4, 5 meses, ela vá trabalhar. Se não tem uma creche que atenda essa criança de 2 a 6, de 6 meses a 2 anos e meio, essa criança vai ficar com a avó, a mãe não vai trabalhar, ou a mãe vai deixar com alguém para a mãe trabalhar. Imagina o prejuízo que é. E em algumas cidades você tem uma escola infantil a partir dos 2 anos e 6 meses. Mas não é o suficiente. A gente vê que não é o suficiente. Muitas mães passam 2, 3 anos sem trabalhar. E aquelas que têm um filho ou 2 filhos? Passa um tempo, aí quando consegue colocar na escola, não pode trabalhar porque começou um outro filho chegou. Começou um outro processo. E mais do que isso, essas escolas e essas creches, João, elas funcionam de 7 às 5 da tarde. Olha só, é um período bom para que a mãe possa trabalhar. A criança vai ter um atendimento em saúde, porque vai ser acompanhada. Ela vai ter um atendimento na alimentação, ela vai ser acompanhada por toda uma equipe multidisciplinar e com certeza será uma criança maior, mais saudável,
mais
sociável, com mais capacidade de aprendizado. Olha só, eu fico impressionado porque os benefícios são assim, escancarados, você não precisa ser especialista para saber que são muitos benefícios e mesmo assim a gente fica enxugando gelo e discutindo a mesma coisa com óbvio, né? A importância de ter toda a cidade da Paraíba, ou toda a cidade do Brasil, creches suficientes para atender a população da sua cidade.
Eu estava aqui me perguntando, Laerte, você falando e eu me perguntando, qual seria o seu sentimento diante dessas constatações todas? Porque a gente que está aqui vendo o resultado do trabalho não tem ideia, às vezes, de tudo que foi filtrado, né? De tudo que você viu e apurou para chegar nesse resultado.
Revolta mesmo, indignação, né?
O meu sentimento diante disso é de revolta, porque as desculpas, elas se multiplicam.
Porque se
nunca
eu fosse prefeito,
ninguém vai dizer que não fiz porque não tenho desculpa para não ter feito. As desculpas, elas vão se multiplicar. E a vontade política de fazer alguma coisa que é não pela política, mas pelo bem da população, ela parece que se esvai e acabou, se ela não pesa.
Porque a gente sabe da dificuldade, às vezes, da burocracia. No Conde, por exemplo, a prefeita teve uma dificuldade enorme para retomar um convênio, 2 anos, 2 anos e meio. Ok, a gente sabe da dificuldade. Mas se fosse para ser prefeito, ela dizia assim, quantas crianças tem aqui nessa cidade de 6 a 2 anos e meio, quantas tem a partir dos 2 anos e meio, qual é a projeção de crescimento e não permitir, em hipótese alguma, que uma criança nascesse numa cidade ou nascesse numa cidade vizinha e não tivesse condições do pai colocar numa creche.
9:51, Anne.
E, João, não é somente nas prefeituras que é possível encontrar obras paralisadas, não, né? A gente também tem o caso da Universidade Estadual da Paraíba.
Olha, Anne, essa obra dentro do campus da Universidade Estadual aqui da Paraíba, da UEPB, em Bodocongó, tem me chamado muita atenção. Primeiro porque faz parte do meu percurso quando venho aqui para a TV, viu, Laerte? E passei a observar a existência, justamente, da obra inacabada após uma capinagem que foi feita, porque era um matagal ali perto da escola redentorista, né, da antiga escola redentorista. Era um matagal tão grande ao redor, no entorno da obra, que não dava para quem passava na pista identificar que ali havia uma obra pública. Mas quando alguns trabalhadores fizeram essa capinagem, eu passei a observar semanas atrás, inclusive vou publicar daqui a pouco no blog do Jornal da Paraíba esse material sobre o andamento dessa obra de construção de um laboratório fábrica do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da UEPB, do NUTS. Seguinte, o projeto foi apresentado ao governo federal, o recurso federal foi liberado, parte dele liberado, foi aprovado o projeto, né, junto ao governo federal, e a obra foi iniciada ainda em 2020, em julho de 2020, salvo engano. Só que tivemos o período da pandemia 2020-2021, e no decorrer do início da obra, a empresa, a construtora responsável, pediu um realinhamento de preço, um reequilíbrio de preço, considerando que alguns materiais, como ferro e outros, subiram excessivamente de preço por conta da pandemia. E isso, de fato, aconteceu, não apenas nesse caso específico, mas praticamente em todas as obras públicas do país, tivemos essa realidade durante a pandemia. E aí o projeto, que estava orçado em R$31 milhões, sendo 15 para execução e 16 para compra de equipamentos, a partir desse pedido feito pela empresa, que foi contestado pela Procuradoria jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, a Procuradoria não aceitou esse realinhamento de preço e a empresa simplesmente desfez o contrato, rescindiu o contrato, alegando justamente que não poderia dar continuidade à obra, ao projeto, já que estava diante aí de um excesso elevado dos insumos. E aí o que aconteceu? A universidade não permitiu, como eu disse, esse realinhamento e a obra simplesmente está paralisada desde 27 de janeiro de 2022, ou seja, quase, já estamos chegando a quase 2 anos de paralisia desse laboratório, que seria fundamental para impulsionar empresas a desenvolverem tecnologias na área da saúde, dentro do NUTS, que é um núcleo especializado, referência, inclusive, nacional, nessa questão de novas tecnologias para a saúde. A universidade, conversei e pedi explicações à reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, Laerte, ele foi informado que a universidade vai tentar agora fazer uma nova licitação para que a obra seja finalmente retomada. Mas já foram investidos, executados, quase R$740 mil desse montante, foram liberados R$4 milhões por parte do governo federal e executado quase R$740 milhões desses R$4 milhões. E se você passar lá, Laerte, eu acho que você não deu dessa vez para incluir essa obra na sua nova temporada da série, mas se você passa, e quem passa ali nos arredores da construção, você vê um cenário de abandono, de um descaso por completo, a estrutura, Anne, física da obra lá, exposta às intempéries do tempo. A universidade disse que não houve prejuízo, porque o que foi feito foi a fundação do projeto, da obra inicialmente, mas não dá para negar que houve sim prejuízo, se não material, e acredito que de material também, mas pelo menos prejuízo no sentido de nós não termos à disposição da comunidade acadêmica da Universidade Estadual da Paraíba, do NUTS e da população paraibana, um equipamento tão imprescindível, tão essencial como seria esse laboratório, que serviria justamente para impulsionar a geração de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos projetos na área da saúde aqui para o Estado. Vejo que essa justificativa da universidade me parece que tem demorado muito, né? Porque se você tem uma obra paralisada desde janeiro de 2022, só agora a universidade promete que no próximo mês de novembro, no próximo mês, vai dar início a essa nova licitação para que a obra seja retomada a partir de pelo menos o mês de março do próximo ano. Ou seja, uma demora muito grande para uma obra tão significativa dentro de um campus, de uma universidade pública, como é o caso da Universidade Estadual da Paraíba. Carla e Laerte.
João, no caso de obras e universidades, só uma nova série mesmo, viu? Porque só na Federal da Paraíba, na Federal de Campina e agora no UEPB. Aqui na Federal da Paraíba, João, se eu não me engano, tem mais de 40 obras paradas. 40 obras paradas. A gente espera agora que seja retomada, porque há um pleito do reitor e dos reitores para que isso ocorra. Mas a gente vai acompanhar e esperar, senão a gente vai ter que colocar a luz e cobrar.
O que me chamou a atenção, Laerte, nesse caso, o que me chamou a atenção foi essa demora excessiva da reitoria de tomar providências para a retomada da obra. Ora, a própria reitoria disse que os serviços estão paralisados desde 27 de janeiro de 2022. De janeiro de 2022 para cá, somente no próximo mês é que será reiniciado esse processo de uma nova licitação, finalizado. Ou seja, é um período muito grande você teve para que esse processo, esses procedimentos fosse ativado, né? Vejo que, pelo menos nesse aspecto, demorou a universidade a tomar providência. Imagino, e aí até renovo essa sugestão aí, que você faça realmente a próxima temporada da série de obras inacabadas justamente nas universidades, porque é um ambiente onde se deveria dar o exemplo, né? O ambiente universitário deveria dar um exemplo às prefeituras, aos demais entes públicos de organização, de fiscalização, de eficiência na execução desses projetos.
É isso, João.
9h58, a gente desfaz rede agora. Um abraço para os amigos de Campina Grande. Até amanhã, se Deus quiser, para vocês. Agora a gente vai para o intervalo. A gente volta a falar da política. Laerte Cerqueira está por aqui. Laerte, tem ouvinte comentando os assuntos que a gente trouxe. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ouvintes comentando a falta de sinal da Vivo. Primeiro, né? Irene está aqui dizendo... bom dia, Carla, querida, lindo dia, só gratidão, Deus abençoe. Sinal aqui terrível, não consigo falar com ninguém. Eita, aqui neste exato momento, para mim, não voltou o celular. Voltou a internet, mas não celular. Continuo sem telefone, tanto aqui para mim, quanto a gente, para fazer ligações aqui, né? No estúdio, na redação, para fazer ligações para fora. Nosso Luciano Cabral diz que acabou de receber uma mensagem da Vivo dizendo que está temporariamente desativado o serviço pela operadora. Então, a situação está difícil mesmo. Quem mais? O Ângelo Raposo perguntando, vocês receberam reclamações sobre queda de sinal da Vivo em João Pessoa? Sim, e o problema continua. Instabilidades que começaram aí no comecinho da manhã desta quinta-feira são relatadas pelos internautas, pelos usuários, e a Vivo diz para a gente que está investigando para tentar identificar o que aconteceu e assim resolver o problema. Quem mais? Estou aqui com outro ouvinte, o Ronaldo Luiz. Disse, bom dia a todos os nobres dessa seleta bancada que faz um jornalismo top. Ah, obrigada pelo top. Espero que todos estejam bem. Tema muito oportuno. Em Bahia, as obras inacabadas são diversas. Entre elas, dois equipamentos importantíssimos, que são duas creches. Uma no bairro São Vicente e outra no São Bento. Diz também que... Ele estava falando das creches, aí diz, concordo com vocês. Por isso, sempre falo, a educação é uma ferramenta que abrange uma série de benefícios para a sociedade. Só através da educação teremos uma sociedade mais justa e digna para se viver. A gente estava falando aí de escolas e creches, né, com situação. Essa situação que Laerte Cerqueira e a equipe encontraram aí nas andanças pelo Estado, com base nas denúncias de ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, que nos mandam os nomes dos lugares, os problemas, fazem as denúncias, não é? A Suzinha Kátia também fala disso, sobre o tema das creches, só saber porque a Europa tem uma educação superior à nossa, ensino básico, inclusive os salários dos professores dessa fase de ensino. O Brasil, que não é mais o país do futebol, que seja da educação. E ela disse que está dizendo isso como mãe.
E tem umas questões que hoje já não são mais complexas, né? A gente já sabe dos benefícios, já sabe das necessidades. A história de você, por exemplo, para mim é inadmissível pensar isso. Você tem um município que não tem uma creche. E muitos municípios da Paraíba não têm. Tem um programa do governo do estado agora, junto com os governos municipais, que é para a construção de creches em 203 municípios, se eu não me engano. É o governo do estado tentando auxiliar na construção, a prefeitura doa o terreno, o governo do estado banca a construção e a prefeitura toca. É uma preocupação no seguinte sentido, quando esses jovens estiverem lá no ensino médio, que é quando o governo do estado assume, se eles não tiverem um ciclo escolar básico eficiente, chega lá na frente é um problema, né? É aquela história de que por mais que o ensino infantil, as creches sejam responsabilidade da prefeitura, os governos estaduais têm que, e o governo estadual tem que também ajudar e contribuir para isso, já que a evolução no ensino básico, infantil, muitas vezes é muito lenta, porque a prefeitura diz que não tem dinheiro, porque a prefeitura diz que vive do FPM, e muitas vezes porque tem muita incompetência na hora da aplicação, quando o recurso chega do governo federal, por exemplo, para construir uma creche. Mas, no meu ponto de vista, Carla, a gente já deveria ter superado isso, né? A gente já deveria hoje estar dizendo o seguinte, olha, todas as crianças desse estado, elas têm vagas em creche. Ponto. Se a mãe tiver um filho hoje e se ela quiser, depois de 4 meses que acabar a licença maternidade, quiser colocar o filho numa creche, ela vai ter espaço. Isso deveria ser o básico. Óbvio que se ela não quiser botar, quiser esperar por um ano, tudo bem. Mas ela,
é a escolha dela.
É a escolha. Ela tem que ter essa oportunidade de dizer, eu vou trabalhar... e vou deixar minha filha num lugar seguro, que vai chegar às 7 da manhã e sair às 5 da tarde, e que vai ter atividades lúdicas, que vai ter interação, que vai ter alimentação, que vai ter proteção.